Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição que já estava agendada, que se prende com os cuidados de saúde primários por um Serviço Nacional de Saúde de Proximidade e Qualidade. Temos entre nós membros da delegação o Dr. Bernardo Vilas Boas, Presidente da Direção da USF-AN, a Doutora Helena Almeida, que é vogal da direção da USF-AN, o Sr. Enfermeiro Germano Couto, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Enfermeiro Tiago Lopes, coordenador do Observatório dos Cuidados de Enfermagem, e o Sr. Professor José Manuel Silva, os últimos são os primeiros, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, muito obrigada pela presença. E penso que é sempre muito útil estarem presentes nesta comissão para podermos discutir abertamente e de uma forma também de proximidade com os senhores que têm competências acrescidas nesta área. Eu informo os senhores deputados e os membros da delegação aqui presentes que vamos entrar em direto no canal Parlamento e por isso esta luminosidade que de repente tivemos que acrescentar à sala. Eu dava desde já a palavra ao Dr. Bernardo Vilas Boas para fazer a sua apresentação. Dispomos para esta audição mais ou menos 45 minutos. Evidentemente que eu peço aos senhores deputados e quem vai usar da palavra algum rigor e contenção do tempo, mas é evidente que terão toda a minha tolerância. Faz favor, Sr. Dr. Bernardo Vilas Boas. Faz favor, pode ser os dois, não faz mal.
Muito bom dia, senhores deputados e deputadas. Agradecemos, em primeiro lugar, a possibilidade, em nome das três entidades, de apresentar a avaliação que fazemos da situação atual das unidades de saúde familiar e dos cuidados de saúde primários. Como definimos na carta aberta apresentada ao país, ao Sr. Ministro e à Assembleia da República, em finais de fevereiro, a vida, a saúde e os cidadãos exigem mais e melhores cuidados de saúde primários. Em particular, um forte investimento nas unidades de saúde familiar. Como principal contributo para um Serviço Nacional de Saúde de proximidade e de qualidade e sustentável. Como é reconhecido internacionalmente, os cuidados de saúde primários são a porta de entrada do cidadão no Serviço Nacional de Saúde e têm como principal objetivo a promoção da saúde e a prevenção da doença. As unidades de saúde familiar constituem, hoje em Portugal e nos últimos anos, se não a única, pelo menos a principal reforma na área da saúde e na administração pública, e isso foi e é possível porque se trata de unidades baseadas no trabalho de uma equipa multiprofissional em simultâneo com autonomia e responsabilidade que fazem contratualização com a administração de saúde, são avaliadas e demonstram sustentabilidade e melhoria contínua da qualidade. Há dois dias, o SF Serra da Lousá recebeu o prémio de sustentabilidade e, como menção honrosa, ao SF Marginal no seguimento dos prémios atribuídos nos últimos anos a outras unidades de saúde familiar. Hoje, Nos últimos dias e nos próximos dias e semanas, nós temos 357 unidades de saúde familiar a contratualizar no país. E se considerarmos as UCSP, temos 1000 equipas no país a contratualizar com a administração, objetivos, metas quantificadas na área do acesso, do desempenho, da qualidade e da eficiência. O valor demonstrado pelas unidades de saúde familiar no acesso, na continuidade, desempenho, qualidade e eficiência é reconhecido nos relatórios oficiais de todas as administrações regionais de saúde, da Administração Central dos Sistemas de Saúde e pelo próprio Governo, para além da própria Troika. São resultados demonstrados e com um valor acrescentado quando se avalia e compara as unidades de saúde familiar com as UCSP, em particular com o modelo tradicional de prestação de cuidados, quer a nível de visitas domiciliárias, de vigilância de doenças crónicas como a hipertensão, a diabetes e outras, prevenção oncológica, rastreios de cancro da mama, do cólon e do colo do útero, são também mais-valias demonstradas na vigilância de saúde materna, de saúde infantil, na satisfação dos profissionais e dos utentes. Atualmente existem 357, com cerca de 7 mil profissionais de saúde e abrange próximo dos 4,5 milhões de portugueses, havendo distritos como Porto, Aveiro e Braga, onde é já há vários anos a maioria da população que é abrangida por este modelo de prestação de cuidados. Foram também, e são as unidades de saúde familiar, que permitiram atribuir médico de família e equipa de família aos portugueses que não o tinham. Nos últimos anos, são cerca de 600 mil portugueses que beneficiaram com esta inovação organizacional. As unidades de saúde familiar fazem mais e melhor, com menores custos na prescrição de terapêutica e de meios complementares de diagnóstico. Além das unidades de saúde familiar, estão criadas unidades de cuidados na comunidade e, tendo em conta as reais necessidades em cuidados de saúde, há um número insuficiente, o que compromete a oferta qualificada de cuidados. Realço que, apesar de todo este reconhecimento pela Administração de Saúde e pelo Governo, 2012 apenas contou com a abertura de 38 unidades de saúde familiar. Em 2013, decorrendo o quarto mês do ano, há uma no primeiro trimestre e uma já neste segundo trimestre. Gostaríamos de sublinhar que existem ameaças a este processo de mudança, das quais realço a situação de contratos a termo certo de enfermeiros e secretários clínicos, que numa amostra de 83 unidades de saúde familiar são cerca de 40%, particularmente no Norte, mas é uma amostra do país. Há especialmente, com o recente despacho do Governo relativo ao limite de unidades de saúde familiar a criar este ano, uma limitação que consideramos poder comprometer toda a mudança em curso. Ou seja, esse número é previsto para 2013 de 69 USF, apenas 20 das quais, ou do conjunto das USF, poderão evoluir para modelo B. Ora, sendo o modelo B um modelo de qualidade organizacional superior, de maior exigência na contratualização, e em que há uma partilha do risco entre as equipas e a administração, ele constitui um verdadeiro investimento, constitui um fator de motivação para a criação do SF, quer de transformação e adesão voluntária das UCSP e na sua evolução para o SF, quer na transição e evolução das UCSF modelo A para o modelo B. Há outras situações, como seja a dos adormecidos, entre aspas, aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, e incumprimentos no sistema de contratualização que podem comprometer, como referi, esta mudança nas unidades de saúde familiar e nos cuidados de saúde primários. É no sentido de relançar a reforma dos cuidados de saúde primários que as três entidades apresentaram ao país a necessidade de promover o investimento, alocando recursos financeiros e humanos indispensáveis. Defendem a evolução dos agrupamentos de centros de saúde no sentido de uma maior autonomia gestionária, e a possibilidade das UCSP evoluírem para o SF, considerando que este ano, no mínimo, deviam ser criadas 70 unidades de saúde familiar e, pelo menos, 35 das atuais poderem evoluir para modelo B. Defendem, além disso, que seja cumprido o despacho de 2012, que previu um número de unidades de saúde familiar que não chegou a ser concretizado. Como exemplo, na região norte estava previsto um número de 17 unidades em modelo B e só passaram a esse modelo 12 unidades de saúde familiar. O despacho deste ano prevê para o país 20, 8 das quais para o Norte, quando já há 15 unidades que aguardam homologação pelo Conselho Diretivo para passar a este nível superior de organização. Eu passarei a palavra ao bastonário da Ordem dos Enfermeiros e ao Presidente do Colégio da Ordem de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos e, numa segunda oportunidade, de acordo com as questões que queiram colocar, procurarei concluir a minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigada eu. Então passava a palavra ao Dr. Silva Henriques, que há pouco... Ai, que disseram-me que era a seguir... Bom, de qualquer forma, eu há pouco não apresentei como devia. Dr. Silva Henriques é o Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos. Faz favor, Sr. Bastonário. Tem a palavra. Agradeço.
Muito obrigado.
Também algum rigor.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, tentarei não me repetir na alocução feita pelo Dr. Bernardo Vilas Boas. Gostaria apenas de tentar enfatizar alguns aspectos que considero que são fundamentais para a compreensão desta mudança de paradigma que estamos a sofrer desde há uns anos para cá no que diz respeito aos cuidados de saúde primários em Portugal. Primeiro, gostaria de publicamente, e entenda-se perante esta comissão, de dar nota que as três entidades que aqui estão presentes, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos e o SFAN, representam, no seu todo, mais de 120 mil profissionais de saúde em Portugal, na área da saúde. E, portanto, isto denota que há uma preocupação dominante por estas três organizações para o bem da sociedade, para o bem do país e, acima de tudo, para o bem da saúde em Portugal. A porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, como sabem, e é no fundo, a locução diária do Ministério da Saúde e de qualquer intervenção nesta área são os cuidados de saúde primários. Mas não basta dizer que é a porta de entrada, é preciso dar condições para que realmente essa porta esteja aberta e não apenas entreaberta. Neste momento nós temos uma política que me parece correta com a redução de camas hospitalares. Temos neste momento cerca de 55% e podemos ir até aos 80% segundo as orientações da própria Organização de Saúde. Mas isso obriga, senhores deputados, como sabem, a maiores respostas de proximidade, cuidados de proximidade, ou seja, é preciso que os cuidados de saúde primários possam ter condições para que estes utentes, que também necessitam de cuidados de proximidade, os possam ter. Nós estamos a viver, a nível europeu e a nível mundial, uma inversão da pirâmide etária, com o aumento da doença crónica, onde os cuidados de proximidade são fundamentais, e agora deixem-me puxar um pouco para a área de enfermagem a palavra, onde os enfermeiros têm um papel predominante, juntamente com os outros profissionais de saúde. E, portanto, estas três estruturas que hoje representamos estão aqui numa tentativa de colaboração com o Ministro da Saúde, o Ministério da Saúde e com esta Comissão Parlamentar, na tentativa de tentarmos melhorar os cuidados de saúde primários em Portugal, porque o caminho está a ser feito, mas há muito caminho ainda a percorrer. As restrições económicas e financeiras que Portugal está a atravessar e a Europa não podem ser motivo para cortes cegos na saúde. A cortar, vamos cortar na despesa que temos atualmente no desperdício em saúde. E, portanto, a Ordem dos Enfermeiros está disponível para trabalhar em proximidade com esta Comissão Parlamentar de Saúde nesse sentido. Aproveito também, à margem do que aqui foi dito pelo Dr. Bernardo Vilas Boas, para tentar que esta Comissão Parlamentar de Saúde possa promover, junto ao Ministério da Saúde, dois aspectos fundamentais. Para já, se nós queremos que os cuidados de saúde primários sejam a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde, não poderemos moderar a sua entrada. Ora, ter taxas moderadoras em cuidados de saúde primários é contraproducente. A Ordem dos Enfermeiros já fez saber disso ao Ministério da Saúde. Ficou satisfeita a Ordem dos Enfermeiros quando o Ministério da Saúde nos informou, em Orçamento de Estado, que ficavam congelados os aumentos das taxas moderadoras, mas realmente não deve haver taxas moderadoras na visão da Ordem dos Enfermeiros no que diz respeito aos cuidados de saúde primários. Não poderemos moderar o acesso a estes cuidados. Por fim, desafiar esta Comissão, caso entenda, uma recomendação ao Ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde, para que esta situação dos cuidados de saúde primários, nomeadamente das USFs, seja revista no sentido das palavras que o Dr. Bernardo Vilas Boas já teve a oportunidade de expor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Bastonário. E agora sim dou a palavra ao Dr. Silvio Henriques. Como disse e repito, é o Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos. Faz favor, Sr. Doutor, tenha a palavra.
Muito bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores jornalistas. Nós, em nome da Ordem dos Médicos, portanto, agradecemos, portanto, o convite para estarmos aqui. Eu, portanto, claro que irei corroborar e corroboro tudo aquilo que disse o Sr. Presidente da USFIN e trago mais algumas dicas para este debate. Como seja que, para a Ordem dos Médicos, as unidades de cuidados de saúde personalizados, chamadas UCSPs, não poderão ficar de fora do investimento que está em curso nos cuidados de saúde primários. Também não poderão ficar de fora no reapetecimento em recursos humanos e de instalações. E assim como também não poderão ficar de fora na melhoria da qualidade das suas instalações. Para a Ordem dos Médicos, é urgente a conclusão do processo de reorganização e atualização das listas de utentes a nível nacional, que parece que custa a fazer. É fundamental a abertura de vagas e respectivo concurso nas UCSPs, no sentido de colmatar as necessidades das populações por elas servidas, que não têm médico de família. Para a Ordem dos Médicos, todo utente tem o direito de escolher livremente o seu médico de família ou unidade de saúde onde quer ser tratado. Todo utente tem o direito de recorrer à sua unidade de saúde quando assim o entender e não constrangido por uma imposição vinda do Estado. Para a Ordem dos Médicos, é importante que todas as unidades de saúde, USF, ou o CSP, tenham acesso por igual aos incentivos institucionais e financeiros, discriminando-se positivamente aquelas que atingissem os objetivos contratualizados. Para a Ordem dos Médicos, é fundamental que todos os médicos que trabalham nas unidades de saúde sejam especialistas de medicina geral e familiar, o que por vezes não tem acontecido e cria graves atritos à Ordem, porque, do nosso ponto de vista, a população deve ser atendida por especialistas, por médicos especializados nesta área e, por vezes, oferecem-lhe, desculpem o termo, gato por lebre. E isso nós não admitimos. Pois só assim todos os utentes terão acesso aos serviços de qualidade. O Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar tem uma solução já aprovada para que isso seja realidade. Como sabem, existem cerca de 200 médicos colocados nos centros de saúde que, por várias razões, não são ainda, portanto, especialistas. Já vários governos pressionaram a Ordem e o Colégio nesse sentido. O Colégio produziu um documento aprovado dentro da Ordem para formar, por assim dizer, portanto, fazer uma formação específica em exercício para esses colegas e para já ainda nada se foi feito. Ainda foi o mês passado, na última reunião de direção do colégio, esteve um colega desses connosco, nós pusemos o problema, portanto a Ordem tem um programa específico para eles, porque nós não vamos de forma alguma dar entrada a esses colegas administrativamente no colégio, portanto não os vamos reconhecer como especialistas, e eles têm que ter uma formação específica e, portanto, e o colégio tem essa proposta que penso que até estará, ou por aquilo que eu sei de dentro da Ordem, estará no Ministério. Para a Ordem dos Médicos, é fundamental que todos os enfermeiros que trabalham nas unidades de saúde tenham a especialidade de enfermagem de família. Para isso, devem ser criadas condições para que os enfermeiros tenham acesso à formação especializada em enfermagem de famílias. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada, Soutor. Não há, então, mais nenhum dos elementos da delegação. Faz favor, Sr. Bastonário.
Mais uma vez, bom dia a todos, em nome da Ordem dos Médicos, agradecer a disponibilidade que tiveram para nos receberem. Acrescentar só duas frases, é que não se pode falar em nenhuma reforma na saúde sem a reforma dos cuidados de saúde primários estar completada. A partir daí, tudo o que se construa é artificial e será pouco proficiente, porque não pode haver um sistema de saúde a funcionar de forma coerente, global e com a melhor produtividade possível se não houver uns cuidados de saúde primários que abranjam todos os cidadãos com qualidade e todos os cidadãos tenham acesso a um especialista em medicina geral familiar. Portanto, nós gostaríamos de ver a Assembleia da República recomendar ao Governo um empenho muito particular na reforma, em completar a reforma dos cuidados de saúde primários, em criar condições para que ela se complete. E por último, chamar a atenção mais uma vez para esta questão muito complexa e delicada, que são os concursos fechados que estão a ser abertos no Ministério da Saúde para jovens especialistas. Há especialistas em medicina geral e familiar que estão proibidos de concorrer a lugares nos cuidados de saúde primários, porque todos os concursos que têm aberto são concursos fechados. Os concursos fechados vieram constituir uma injustiça, iniquidade e, quanto a nós, inconstitucionalidade inequívoca, e esse erro devia ser corrigido e nós gostaríamos de ver a Assembleia da República recomendar ao Governo a correção do erro da existência de concursos fechados em que o acesso é determinado pelo bilhete de identidade, o que obviamente viola várias normas constitucionais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Bastonário. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Mas quero usar da palavra. Que eu faça a ronda, faz
muito
favor.
Obrigada,
agradeço-lhe que seja.
Eu queria cumprimentar
breve,
o Sr. Doutor Vilas Boas, o Sr. Professor José Manuel Silva, o Sr. Bastonário, o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o Professor Germano Couto, o Dr. Helena Almeida, o Dr. Silva Henriques e o Dr. Tiago Lopes, que muito nos honram com a presença, e assinalar desde logo que esta é uma audiência absolutamente inédita. Eu estou há alguns anos na Assembleia da República, há 8 anos, e não me recordo de ter recebido uma delegação com a composição como esta. O facto de integrarem esta delegação o o responsável, o presidente da Associação Nacional das USFs, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, ilustra bem a preocupação que está presente em todos os profissionais que trabalham, no caso que nos traz aqui hoje, na área dos cuidados de saúde primários. E isto para nós assume uma importância especial, porquanto nós, Partido Socialista, penso que em todas as ocasiões em que o Sr. Ministro e a equipa ministerial está presente nas nossas reuniões, não haverá uma única em que o Partido Socialista não tenha trazido para a discussão a sua preocupação em matéria de cuidados de saúde primários. E aquilo que aqui foi dito, desde logo pelo Dr. Bernardo de Vilas Boas, que aqui trouxe as questões que se relacionam todas com o funcionamento e a abertura das novas USFs e das USFs em funcionamento, tem sido dito reiteradamente por nós. Pode parecer que seria uma birra da oposição, mas dito pelas pessoas que aqui que disseram hoje, de facto, isto significa que a preocupação que nós temos transmitido é real. E há aqui alguns constrangimentos que são evidentes e que conflituam com o discurso do Sr. Ministro, deste Executivo. De cada vez que a oposição confronta o Sr. Ministro com a situação dos cuidados de saúde primários, incontornavelmente o Sr. Ministro diz que faz questão de salientar que aposta neste modelo, que as unidades de saúde familiar são um modelo reconhecido e que é o caminho que o Governo pretende desenvolver. E nós também, invariavelmente, confrontamos o Sr. Ministro com a realidade. Não se pode fugir aos factos, e o que é certo é que em 2012, ao contrário do que o Executivo disse, abriram 38 unidades de saúde familiar. E este ano abriram duas, mas segundo sabemos, só uma. Portanto, há uma nova unidade de saúde familiar em funcionamento. E sabendo nós que este modelo assenta na iniciativa dos profissionais, porque sabemos que cabe aos profissionais fazerem a sua própria organização e apresentar as candidaturas às respectivas ARSs, poderia pensar-se que é por falta de capacidade de organização dos profissionais que as USFs não estão em funcionamento. Ora, não é isso que acontece. O que se verifica é que há um vasto conjunto de candidaturas que estão nas ARSs e que apenas dependem da decisão do Governo e que o Governo não aprova. Portanto, não se compreende. Há aqui, de facto, uma incoerência entre o discurso e a prática que nós temos valorizado e que aqui nos é sublinhado a traço muito grosso pelas entidades, são as três entidades principais que conhecem na prática, no dia-a-dia, a realidade. E o que nos vem dizer é que a nossa avaliação é a real. E dificuldade que o Governo tem em fazer a passagem do modelo A para o modelo B também põe em causa todo o esqueleto do sistema. Não faz sentido que, atingidos os objetivos, continuem a ser criadas barreiras para que as USFs já em funcionamento evoluam no seu modelo. Portanto, nós queríamos, em primeiro lugar, salientar o facto de se terem disposto a organizarem-se para vir aqui dizer, relevar a importância que, para o Partido Socialista, se revela esta presença conjunta. Por outro lado, dizer que acompanhamos, não de agora, mas já há muito tempo, essas preocupações. E o resta-nos agora ponderar a forma como nós podemos adotar para fazer valer as posições que eram as nossas e que agora são acompanhadas pelas três entidades que aqui temos presente. Ora, o desafio que nos foi deixado foi que nós recomendamos ao Governo que complete a estratégia de reformulação dos cuidados de saúde primários. Nós já o fizemos, porventura, de uma forma avulsa, e o que podemos dizer é o compromisso de que isso assim será feito, pelo menos por esta bancada, e já agora aproveitando também para endossar esse desafio para que a maioria possa também acompanhar esse pedido que faremos ao Governo, essa recomendação, porque ela faria todo sentido se fosse subscrita por todos os partidos. E nós estamos convictos que a maioria também apoiará estas preocupações. Terão a oportunidade de o dizer, mas apoiará seguramente. De facto, quem conhece, todos nós conhecemos, se não for de outra forma, como utentes, os cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, percebemos bem todos a evolução que foi para os utentes e para as famílias este novo modelo de funcionamento. Mesmo em termos da prevenção, o facto de as famílias, os utentes serem chamados pelo Centro de Saúde, esta atitude proativa que estas equipas passaram a adotar. Em Portugal, havia quando alguém estava doente, ia para a fila tentando ir ao médico, ao seu centro de saúde. Há uns anos atrás era assim que funcionava, sobretudo no interior, mas em todo o país. E em poucos anos houve uma verdadeira revolução dos cuidados de saúde primários. Isto não é um slogan, é verdade. O que aconteceu foi que, com estas equipas e com a organização que estas equipas implicam, passou a ser o serviço de saúde a desafiar os utentes, a chamar os utentes numa atitude de prevenção, desde logo na saúde materno-infantil, no planeamento familiar, na prevenção de situações como o cancro da mama, o cancro do útero. As mulheres recebem em casa cartas para serem sujeitas a rastreios. Anteriormente isso não acontecia. O próprio serviço de vacinação, a relação com as crianças, o enfermeiro de família que chama a família para verificar se toda a família tem a vacinação em dia. Isto dito há 10 anos atrás parecia quase impossível de atingir. E neste momento é o que acontece nos territórios que estão cobertos pelas unidades de saúde familiar. E nós pensamos que é importante, por um lado, uniformizar o modelo, fazer com que as UCSPs funcionem, passem a USFs, para que não haja esta diferença de abordagem ao utente, e, por outro lado, dar condições para que as USFs continuem a funcionar. Há aqui uma questão que o Sr. Bernardo Vilas Boas falou rapidamente, mas que nos preocupa bastante, que tem a ver com a situação dos profissionais destas USFs, porque é impossível pedir aos profissionais que trabalhem da forma abnegada como fazem, e tendo permanentemente incerteza relativamente ao seu futuro profissional, nem para o próprio profissional, nem para a equipa que não consegue organizar-se e programar o trabalho, porque nunca sabe se aquela equipa vai continuar com a formação que tem ou se vai ser alterada. Nós já tomamos iniciativas no sentido de que o Governo obvie essas situações. Pensamos que, em alguns casos, até foi conseguido, que o Executivo foi sensível e se tentou estabilizar, mas não está completamente resolvida. Portanto, são estas as preocupações que nós temos. Em síntese, nós acompanhamos aquilo que vieram aqui partilhar connosco, dizemos que são verdadeiramente as mesmas preocupações que esta bancada há muito expressa e, portanto, estamos absolutamente disponíveis para corresponder ao desafio que aqui nos foi deixado. Esperamos que ele seja o mais consensual possível, porque não restam dúvidas de que o modelo das USFs representou, como disse, uma grande mais-valia nos cuidados de saúde primário, e não temos dúvidas que esse é o caminho. Não vale a pena estarmos a pôr em causa, nem a refletir novamente, mesmo com este novo paradigma que existe agora dos serviços da saúde e com a possibilidade de pôr em causa muitas das conquistas que teve o SNS e que começaram desde logo por ser questionadas com a introdução das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primário e com este novo modelo das consultas não presenciais em que se paga 3€ para pedir uma receita no balcão da unidade de saúde familiar, que é uma nova realidade. Era como antes, só que agora, como se paga 3€...
Desculpe-la, mas eu peço-lhe que abrevie.
Não tem tempo contado,
são 45 minutos, mas agradeço que formulasse a sua pergunta.
3€ e antes não se pagava, portanto agora há registro das consultas não presenciais que o Executivo invariavelmente apresenta como desculpa para justificar o decréscimo das consultas nos cuidados de saúde primários, mas estas questões são muitas que se nos suscitam, por isso eu tenho dificuldade em cumprir o tempo, Sra. Presidente, mas em síntese, dizer-vos então que as vossas preocupações são atendidas na íntegra por nós e que nós daremos continuidade às vossas preocupações e que corresponderemos ao desafio, recomendando ao Governo aquilo que nos propõe. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Associação Nacional das USFs, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, saudá-los pela presença hoje aqui, saudá-los também pela iniciativa da Carta Aberta, que em boa hora surgiu e com a qual, na generalidade, estamos de acordo. De resto, esta reforma dos cuidados de saúde primários é uma reforma que tem merecido uma concordância e um quase consenso generalizado, quer relativamente às associações profissionais, quer relativamente às associações de utentes. Não é uma reforma que seja bandeira deste ou daquele partido, é uma reforma para o país e, naturalmente, que o consenso que ela alcançou é disso prova. Nós temos, por várias vezes, ainda na recente audição com o Sr. Ministro da Saúde, há 2 semanas atrás, tivemos vários deputados do nosso grupo parlamentar questionando o Sr. Ministro relativamente a vários aspectos da reforma dos cuidados de saúde primários agora em curso e que foram aqui citados, desde o número de unidades de saúde familiares a abrir até o papel do enfermeiro de família, a questão dos contratos, a questão dos especialistas, enfim, várias questões que têm vindo a ser colocadas pelo grupo parlamentar do PST e que, tanto quanto sabemos, são também, de alguma maneira, preocupação da atual equipa governativa do setor da saúde, muito embora, como é evidente, estas coisas, ou muitas destas coisas, não possam ser resolvidas de um momento para outro. Eu acho que é, de resto, esta concordância, e voltando um pouco atrás, esta concordância e este alinhamento que existe em termos de política de saúde no que se refere aos cuidados de saúde primários, teve também o seu reflexo, a sua transposição para o próprio memorando de entendimento no que diz respeito ao incentivo à abertura de novas unidades de saúde familiar. Isso não aconteceu por acaso. Parece-nos que, daquilo que aqui trouxeram, e temos tido cuidado de, ao longo do tempo, visitar várias unidades de cuidados de saúde primários, desde as unidades de cuidados de saúde personalizados às unidades de saúde familiar, assistindo também em loco ao trabalho das unidades de cuidados na comunidade, e parece-nos que um dos principais desafios que esta reforma enfrenta é o perigo de se criar aqui uma espécie de duas divisões de cuidados de saúde primários. E, portanto, gostei muito de ouvir o senhor Diretor do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar alertando para a importância de, efetivamente, se continuar a investir nas unidades de cuidados de saúde, das unidades de cuidados de saúde personalizados. Porque, na realidade, não faz sentido nós criarmos aqui uma espécie de duas divisões de cuidados de saúde primários à população, quando, na realidade, os profissionais que hoje trabalham nas UCSP, como também os próprios utentes que por elas são servidos, não mereceriam que isso acontecesse. Independentemente dos constrangimentos orçamentais que o nosso país hoje vive, em condições normais, nós chegaremos ao final do ano 2013 com um equilíbrio entre o número de unidades de saúde familiares abertas e o número de unidades de cuidados de saúde personalizados. Nas contas que faço, chegaremos ao final do ano em condições normais com 425 unidades de saúde familiares e 453 unidades de cuidados de saúde personalizados. Mas o que é fundamental, como dizia há pouco, é que não se esqueça também a importância das UCSP, do investimento nas UCSP. Não ouvi, e este é também um dos parentes pobres desta reforma, parentes pobres em termos de mediatização, mas faria sentido eventualmente que deixasse de ser, o papel das unidades de cuidados na comunidade. Nenhuma das associações aqui, nenhuma das ordens profissionais aqui representadas, ou também da associação das USF, mencionou a importância das unidades de cuidados da comunidade e, particularmente, a Ordem dos Enfermeiros. Seria interessante que aqui pudesse, nesta segunda ronda, pronunciar sobre essa matéria. Já agora, e porque venha talho de foice, uma questão que ainda recentemente colocamos ao Sr. Ministro da Saúde e que tem que ver com o papel que está reservado ao enfermeiro de família nesta reforma dos cuidados de saúde primários. Como sabe, saberá disso com certeza melhor que eu. Ainda recentemente, o grupo de trabalho conjunto terminou, o grupo de trabalho de conjunto relativamente ao papel do enfermeiro de família, à reforma do papel do enfermeiro de família, terminou os seus trabalhos. Nós gostaríamos de perceber quais são neste momento as expectativas da Ordem dos Enfermeiros relativamente a essa matéria, porque nos parece também fundamental na reforma que está a ser seguida. Parece-nos que a questão das taxas moderadoras foi mencionada en passant pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Tanto quanto sabemos, não foi este governo que introduziu taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários. De qualquer das formas, como se sabe também, haveria a necessidade desde o início, e já se sabia desde 17 de maio de 2011, de aumentar a diferenciação entre aquilo que se paga nos cuidados de saúde primários e o acesso aos cuidados de saúde hospitalares. Fundamentalmente, dizer também, e parece-nos importante, e era uma questão que gostaríamos de deixar à ordem dos médicos, precisamente nos contactos e nas visitas que temos feito, e inclusive também recebemos recentemente no grupo parlamentar do PST, a Associação de Médicos 81A, teremos no país cerca de 300 clínicos gerais que prestam, cerca de 200, 300 clínicos gerais que neste momento estão a trabalhar nas unidades de cuidados de saúde personalizados. e que não têm a possibilidade de integrar equipas USF, porque precisamente não têm o grau de especialista em medicina geral e familiar. Eu gostei de ouvir aqui a Ordem dos Médicos falar na necessidade e na possibilidade de dar a estes profissionais uma hipótese de efetivamente obterem o grau de especialista em medicina geral e familiar e poderem também, na vertente USF, passarem a fazer parte efetiva desta reforma. É bom que assim aconteça. Nós gostávamos, e porque falou nesse programa específico de formação, de conhecer um pouco mais e que desenvolvesse um pouco mais essa temática. Estamos a falar de profissionais que estão, muitos deles há décadas, a trabalhar em cuidados de saúde primários, têm muita experiência, que prestaram um serviço e que estão a prestar um serviço muito importante ao nosso país, e não faz sentido que estejam, de alguma maneira, vedados no que diz respeito à participação nas unidades de saúde familiar. Fundamentalmente, nesta intervenção inicial, era isto que tinha das notas que fui tomando, era isto que tinha para colocar neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu só quero lembrar que não há segunda ronda. Este é o modelo da audição. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Galriça Neto. Peço-lhe que seja o mais concisa possível, dado
muito obrigada,
a
Sra. Presidente,
muito obrigada.
E dado, de facto, a agenda e aquilo que já foi referido, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, sendo que convém lembrar que esta é uma matéria que o CDS, já da anterior legislatura, e tem sempre ressaltado a sua importância e vindo a acompanhar. Queria começar por cumprimentar todos os colegas que estão presentes, agradecer a presença, agradecer e reconhecer o mérito do trabalho que tem sido feito no âmbito dos cuidados de saúde primários, e já agora, se me permitem, penso eu que, a favor de todos, e dado que está a falar de cuidados de saúde primários, seria importante que se alargasse o contributo e talvez a presença aqui da Associação Portuguesa dos Médicos ou de Medicina Geral e Familiar tivesse sido também uma mais-valia, e nessa perspectiva penso que seria um acréscimo que, digamos, seria muito recomendável nesta matéria. Portanto, para além de reconhecer o trabalho e a importância, e nós fizemos-lo na audição com o Sr. Ministro há duas semanas, queremos obviamente que reconhecer que nem tudo está bem e que existem problemas. Portanto, da nossa bancada não ouvirão um branqueamento dizendo que tudo está fantástico, porque não está. Agora, o que também nos parece que é fundamental e que reconhecemos é que, numa altura de restrições e de enormes problemas, por parte desta equipa governativa, tem havido sinais de que a prioridade para os cuidados de saúde primários, ainda mais com as questões associadas à qualidade e à eficiência, que os senhores fizeram o favor de relembrar, portanto, essa prioridade está mantida e há sinais de que assim é. E, portanto, é bom lembrar que aumentou o número de portugueses com médico de família e aumentou o número de pessoas que recorreram aos cuidados de saúde primários, o que para nós é de saudar, na medida em que continuaremos a insistir que devem os cuidados de saúde primários ser a porta de entrada para o sistema de saúde. Queria lembrar também que há meses, e a memória nestas matérias é muito volátil, há meses que se falava e se temia pela passagem de USFs de modelo B a modelo A, e que nós saibamos, isso não se concretizou, e portanto há sinais, inclusivamente, de viabilização e da manutenção da passagem de unidades que estão sob o modelo A para o modelo B. Queria lembrar que nestes sinais de prioridade, de facto, se agilizou aquilo que há muito tempo não se fazia da mesma, com essa celeridade, que tem que ver com os recursos humanos e a colocação de médicos e de enfermeiros, lamentando, se me permitem, o triste episódio de ridicularização de quando há duas semanas chamámos a atenção para que havia colocação de enfermeiros nos cuidados de saúde primários, e só por ignorância e falta de informação, e é lamentável que quem tem que fazer esse trabalho não o faça com rigor e fosse ver que efetivamente há concursos a decorrer para a colocação de enfermeiros nos cuidados de saúde primários, nomeadamente na ARS Norte, o último aberto em fevereiro de 2013. Portanto, há sinais de que essa prioridade existe e, quanto a nós, é isso que queremos aqui dizer, e não de uma forma demagógica, essa prioridade nos cuidados de saúde primários tem que ser mantida. E, portanto, para nós é importante aqui também lembrar que esse empenho e essa prioridade, entre outras coisas, também se manifestou pela não alteração das regras de contratualização quando das negociações que existiram em março e, portanto, a contratualização para os cuidados de saúde primários manteve-se com as mesmas regras. Dito isto, aquilo que eu gostaria de colocar como duas questões de forma breve, e uma já aqui foi colocada pelo Sr. Deputado Nuno Reis, tem que ver com a questão das unidades de cuidados na comunidade, sendo que, louvando e reconhecendo mais uma vez o papel dos colegas de enfermagem neste tipo de trabalho, que, como sabem, é um trabalho no qual me revejo e do qual estou bastante próxima, aquilo que eu lamento, de alguma forma, é que nas unidades de cuidados na comunidade os médicos não tenham, muitas vezes, maior envolvimento e maior empenho, como é desejável. E o seu maior empenho e a sua maior participação não tem que acontecer em detrimento da participação dos colegas de enfermagem. E, portanto, gostava de ouvir algum comentário sobre as assimetrias nas carteiras de serviços e nos serviços que, ao fim e ao cabo, estas diferentes unidades ao longo do país prestam, com grandes assimetrias que são por nós conhecidas, e, portanto, gostava de vos ouvir comentar isso. Para além de outro aspecto que a mim me preocupa, porque lamentavelmente uma notícia destas serve para muitas vezes pôr em causa aquilo que é o mérito e a bondade e a qualidade dos cuidados, é o que é que têm de conhecimento relativamente a fraudes em pagamentos nos cuidados de saúde primários, nomeadamente com colegas com a especialidade reconhecida e com outros que não a têm e que para nós não é seguramente esse o caminho a seguir, é o caminho da diferenciação no sentido de validar e de valorizar os cuidados que são prestados por este setor da saúde, mas se têm conhecimento daquilo que se possa ter passado e que eu espero obviamente que seja passado no âmbito dos cuidados de saúde primários e que de forma alguma ponha em causa uma reforma que para nós terá que ser continuada, terá que ser feita em articulação com os outros setores da saúde e, nessa medida, e para terminar, Sra. Presidente, não posso deixar de referir que, obviamente, a prioridade conferida aos cuidados de saúde primários, porque as populações assim o exigem, deve coordenar-se com um bom desenvolvimento da rede de cuidados continuados e da rede de cuidados paliativos e com uma reforma e uma reconversão da rede de cuidados hospitalares, que não deve, de forma alguma, temer alterações de financiamento ou redução do número de camas, não ver isso como uma perda de poder, ver isso como uma adequação de cuidados às necessidades das populações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a indicação que o Sr. Deputado Nuno Reis pediu só um minuto para acrescentar. Muito bem. Tenho então inscritas a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista. Tenho a palavra.
Muito obrigada. Queria também saudar o SFAN, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos aqui presente e valorizar muito esta iniciativa conjunta que estas entidades tiveram de se reunir e de vir aqui à Assembleia da República e trazer o vosso ponto de vista e as vossas preocupações em relação aos cuidados de saúde primários. Nós, em relação a esta matéria, vemos com muita preocupação o ponto de situação em que os cuidados de saúde primários se encontram, porque na nossa perspectiva, apesar de o Governo no seu discurso dizer que esta é uma prioridade e que vai reforçar os cuidados de saúde primários, a prática é bem diferente daquilo que está a ser dito. Aliás, o conjunto de elementos bastante concretos que nos trouxeram demonstram exatamente isso. O desinvestimento existente nos cuidados de saúde primários, a existência de cortes cegos que leva a dificuldades acrescidas no funcionamento desses mesmos serviços, a carência de recursos humanos, que é enorme ao nível dos cuidados de saúde primários, o encerramento de serviços, porque tem encerrado serviços ou tem-se reduzido o horário de funcionamento de muitos serviços ao nível dos cuidados de saúde primários, ou seja, vai tudo no sentido de afastar e dificultar o acesso das populações a estes cuidados de saúde, quando, e bem afirmaram aqui, nós concordamos com isso, que deve ser mais próximo e que deve ser, de facto, a primeira porta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde saúde e aos cuidados de saúde para os portugueses. De facto, se houvesse um maior investimento, se houvesse uma maior proximidade, se as equipas estivessem dotadas dos recursos humanos necessários, muitas das situações poderiam ser resolvidas logo ao nível dos cuidados de saúde primários e se calhar evitaria-se uma situação de sobrelotação em alguns serviços hospitalares como hoje existe em muitos hospitais no nosso país. Nós partilhamos muitas das preocupações que aqui nos trouxeram. As questões relacionadas com os recursos humanos, nomeadamente a desvalorização dos profissionais. Como é que é possível, quer para o profissional, quer para a manutenção de uma equipa, nomeadamente com os princípios com que são formadas as USF, que haja profissionais, nomeadamente enfermeiros e secretários clínicos, que tenham contratos a termo certo. Para além da instabilidade profissional, da instabilidade laboral que tem para esses mesmos profissionais, há de facto essa mesma instabilidade. E quando estamos a falar de funções que são permanentes, não estamos a falar de funções transitórias, elas vão continuar a ser necessárias. Esses profissionais fazem falta, são precisos. E, aliás, na informação que nos enviaram previamente, que tivemos a oportunidade de ver, para as próprias USF estão criadas, há falta de enfermeiros. Não é? Quando nós temos um número elevado de enfermeiros a ser formado no nosso país e estamos a deixá-los ir embora para outros países, em vez de aproveitar, de facto, esta formação e este conhecimento, estes profissionais, para podermos melhorar os cuidados de saúde que são prestados para as populações. Obviamente que há aqui uma pergunta de retórica, mas sendo retórica, ela é uma necessidade cada vez mais. Para quando a implementação do enfermeiro de família? Para quando? É, já tarda, não é? Ou seja, ainda por cima temos os profissionais para poder desempenhar estas mesmas funções. Não se compreende porque é que, havendo esta prioridade e o caminho ao reforço dos cuidados de saúde primários, então porque é que não se avança com esta medida concreta ao nível dos cuidados de saúde primários? Eu queria fazer aqui uma outra referência, ainda em relação aos recursos humanos, uma pergunta que eu gostaria de colocar, foi feita aqui, nós temos essa noção, mas foi feita esta referência aqui, de facto, da existência de cerca de 200 médicos que não têm a especialidade e desta proposta que a Ordem dos Médicos tem para que possam ter essa formação específica. Eu não sei se referiu, se não, eu posso não ter percebido bem, mas o que eu gostaria de perguntar é porquê é que essa proposta ainda não avançou? Por indisponibilidade do Ministério da Saúde, por indisponibilidade dos profissionais, é mesmo uma questão e gostaria que nos pudesse aqui colocar, havendo essa intenção, o que é que está a bloquear que essa proposta avance, porque de facto seria uma mais-valia para os cuidados de saúde prestados à população. Há aqui um aspecto que eu gostaria de referir e de chamar a atenção. Nós estamos, em relação à atualização da lista de utentes, nós estamos de acordo que se faça essa atualização, que as pessoas que já tenham falecido, vou tentar terminar o mais rápido possível, que as pessoas que já tenham falecido, de facto, não faz sentido continuarem na lista, ou pessoas que estejam inscritas em mais que um ou dois, mais que um centro de saúde, também não faz sentido. Agora, na nossa opinião, não podemos é retirar utentes da lista porque não vão aos centros de saúde há 3 anos, penso eu que são estes os anos, quando os centros de saúde de facto deviam ter, os cuidados de saúde primários deviam ter essa preocupação de proatividade, de contactar, quando nós falamos da promoção de saúde, da prevenção da doença, é de facto também que o centro de saúde tenha essa proatividade e que seja feito esse acompanhamento aos cidadãos. Nós estamos plenamente de acordo, aliás, que não deveriam existir, nós defendemos que não devia existir taxas moderadoras, ponto, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, porque elas de facto estão a funcionar como um bloqueio e como um entrave à entrada de utentes e ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde. E há aqui uma questão em relação aos acessos que eu também gostaria de colocar. Nós sempre tivemos dúvidas em relação a este modelo de organização pelo agrupamento de centros de saúde. Nós entendemos que os centros de saúde deviam estar organizados numa lógica de maior proximidade, talvez numa lógica concelhia, poderíamos ver dessa forma, mas esta concentração de acessos que o Governo promoveu recentemente afasta ainda mais os órgãos de direção desses mesmos acessos de quem está no terreno e desses mesmos coitados, ou seja, afunila também aqui de certa forma em termos organizativos ou termos organizativos ao nível dos cuidados de saúde primários. Para terminar, mesmo, em relação às USFs, eu gostaria só de perceber, tendo havido, considerando que o número do USFs o ano passado criadas ficaram muito aquém do número que foi estabelecido pelo Governo, se conhecem algumas, tendo havido candidaturas que estavam em condições de ser aprovadas, se conhecem alguma justificação por parte do Ministério da Saúde porque é que essas candidaturas não foram efetivadas e não se foram concretizadas essas USF. Nós estamos aqui a falar de questões económicas que estão a inviabilizar, também é uma questão que gostaria, se tiverem naturalmente esse conhecimento, que pudessem aqui esclarecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para encerrar as intervenções dos Srs. Deputados à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar e de reforçar a importância desta vossa iniciativa conjunta. Penso que nos tempos que correm, e particularmente nestes tempos em concreto mesmo, esta vossa carta aberta é um desafio que o assumem desde logo à Assembleia da República, mas penso que não é só um desafio à Assembleia da República, é também um desafio aos portugueses e às portuguesas no geral, e é um desafio que coloca o dedo certo no lugar, o dedo no lugar certo, e que tem a ver com a questão da reforma dos cuidados de saúde primários. E aqui eu terei que ser muito objetiva e provavelmente até pragmática, embora não goste muito desta palavra. Os tempos não são, não correm a favor desta reforma. E penso que os senhores têm melhor consciência disso do que ninguém, quem sou eu para o estar aqui a dizer. E acho que são tempos de exigência, e os tempos de exigência implicam que não basta dizer que existe uma prioridade. Esse tempo já bastou, já passou. Se existe uma prioridade, tem que existir as medidas adequadas para que a prioridade seja levada a cabo. E é este nível de exigência que tem que ser dos profissionais da saúde, tem que ser dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, assim como de todos os cidadãos e cidadãs, mas também dos responsáveis políticos, ou nós encaramos este tempo de exigência, ou então estamos aqui a falar de coisas muito bonitas, que ficam muito bem nos papéis, nas intenções e no programa de qualquer governo, mas não estamos a falar de resolver os problemas concretos das populações. E, infelizmente, é esse o tempo que vivemos. Dizer-vos também que as questões que colocam nós acompanhamos, na sua maioria. Achamos que é muito importante a questão, como a colocam, que é necessário relançar a reforma. Ou seja, não se olha para a reforma como uma coisa que está feita e que está estática, não, porque o seu relançamento, pelo menos é assim a minha interpretação, implica também alguma atividade, não é? Implica um novo olhar sobre as coisas que estão a decorrer. O facto de se centrar nos cidadãos e nas cidadãs, serem esse o centro, e também de considerarem que é uma resposta não só para os desafios do futuro, mas sobretudo para os desafios atuais. Eu gostaria de sublinhar esta parte, é para os desafios atuais. Nós estamos a trabalhar para o futuro, é certo, mas também para os atuais. Não posso deixar de dizer que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, com certeza que acompanha e tem lutado pelo objetivo que é atribuir uma equipa de saúde familiar a todos os cidadãos e a todas as famílias. Acompanhamos também, como é lógico, conhecem com certeza as nossas iniciativas em tudo o que tem a ver, nomeadamente, com as taxas moderadoras e com a questão que fico contente por ser sublinhada, de que não se deve moderar o acesso aos cuidados primários. Acompanhamos, como é óbvio, infelizmente, não foi ainda possível criar as maiorias políticas que alterem estas situações. Dizendo isto, gostaria de mais uma vez sublinhar a importância de trazerem estes temas aqui. Da nossa parte, tudo faremos no sentido de acompanhar a evolução destes problemas e de tentar apresentar as propostas que sejam possíveis no sentido da alteração do rumo que estamos a verificar em termos do Serviço Nacional de Saúde. E por vezes não me deixa de espantar, porque por vezes os discursos parece que estão assim em contraciclo absoluto com a realidade das notícias que nos chegam diariamente, com a realidade das queixas, com a a realidade dos protestos, com a realidade dos serviços que fecham. Parece que estamos a falar de uma coisa que depois não se consegue compaginar com a realidade do Serviço Nacional de Saúde. E isso é extremamente preocupante. E digo cada vez mais preocupante, porque também não podemos ignorar que se anunciam novos cortes nesta área. E não quero aqui de modo nenhum ser demasiado pessimista, mas não posso de modo nenhum também dizer que, meus senhores, as coisas vão se resolver. Não vão, porque isto se depende de opções políticas e da estratégia, nomeadamente do governo. Portanto, é essa a realidade. Agora, gostaria de colocar duas questões, já muitas foram colocadas e para não ocupar mais tempo. Uma era que gostaria que os doutores aprofundassem um pouco mais as questões que consideraram, e até ali no PowerPoint, como as alterações arbitrárias às listas de utentes. Portanto, aprofundassem um pouco, a senhora deputada Paula Santos também falou desse aspecto, mas... do conhecimento que têm e como é que esta questão, alterações arbitrárias às listas de utentes. Outra questão prende-se também com um ponto que foca, que me parece bastante importante na vossa exposição e que tem a ver com o modelo das unidades de saúde familiar, dos seus princípios e... por exemplo, e destaco um que me parece importante, que é a questão da gestão participativa, não é participada, é participativa, a gestão destas unidades de saúde e da forma como tudo isso também pode influenciar a reforma dos hospitais e de outras áreas sociais. Ou seja, como é que este modelo das UCF pode ter efeito multiplicador noutros setores, não só da saúde, como noutros serviços sociais? Que balanço é que fazem desta questão, nomeadamente porque sabemos que também existem muitas reformas nos hospitais, e se desta gestão participativa também têm já alguns dados ou alguma apreciação sobre a participação dos utentes nessa própria gestão. Porque, e com isto vou terminar, Senhora Presidente, parece-me, temos assistido nos últimos dois anos, bom, já vem mais de trás, mas temos assistido a um crescendo da organização dos utentes e à sua organização para a participação nos serviços de saúde. E não me refiro simplesmente às concentrações, às manifestações contra os encerramentos, que isso tem um valor muito importante, do meu ponto de vista valorizo muito essa participação, mas não é só isso, é mesmo também a sua organização para a participação na organização dos próprios serviços. Esse é um dado novo, parece-me a mim, e que deveria ser sublinhado, acarinhado e que pode trazer uma mais-valia importante aos serviços. Gostaria também de saber se tem alguma apreciação sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo então agora a palavra à delegação e faça o favor de gerir o tempo como muito bem entenderem. Faça o favor, eu agradeço alguma contenção, mas é evidente que têm que prestar esclarecimentos, faz favor.
Eu peço desculpa por não responder uma a uma às inúmeras perguntas e questões que foram colocadas, dado que seria necessário o dia, pelo menos, e na impossibilidade de o fazer, responderei de uma forma global, aproveitando para convidar desde já os senhores deputados e deputadas para participarem no Encontro Nacional que se realiza nos dias 9, 10 e 11 em Lisboa e onde faremos a avaliação da situação de uma forma mais detalhada e podemos ter oportunidade para novos esclarecimentos relativamente a todas as questões que nos foram colocadas. O que eu gostava de sublinhar é que estamos, de facto, perante uma mudança profunda no país, na área da saúde e da administração pública. E o que eu trouxe aqui é um testemunho da realidade na qual nós trabalhamos. E essa realidade é que hoje estão centenas, milhares de profissionais e de equipas de unidades de saúde multiprofissionais a assumir responsabilidade de metas a atingir este ano na maior acessibilidade às pessoas, na resposta no próprio dia às situações agudas, na resposta com uma consulta programada no tempo adequado às necessidades e às solicitações das pessoas. Estamos perante uma transformação, de facto, qualitativa, através da qual os profissionais de saúde, as equipas, assumem como seu aquilo que é público. Isto é uma mudança de atitudes, uma mudança cultural que é fundamental para a boa gestão, a racionalidade e a eficiência dos serviços públicos. E é essa transformação que nós fizemos, estamos a fazer e o desafio que colocamos é a necessidade de relançar este processo, porque não é isso que se tem verificado. A necessidade de relançar este processo, que passa por continuar o processo exigente de criação do SF, que é um processo voluntário, transparente, e que em 2012 foi travado e está a ser. Eu se fosse um observador externo, que não sou, mas acompanhem comigo o raciocínio e digam-me se não é verdade. Em 2012, o despacho do governo previu que se criassem 56 USF. Foram criadas, abriram 38. E já quando o despacho saiu, que foi mais ou menos a meio do ano, havia 70 possíveis para abrir em diversas fases de candidatura, parte das quais aprovadas e a aguardar abertura. Este ano, já no mês de abril, o despacho define para 2013 69, mas até este momento abriram duas. E para evoluir a modelo B, prevê 20. Isto o que criou foi deixar cair os braços às equipas que estão em modelo A e que querem, na sua generalidade, evoluir para modelo B. Modelo B que é um investimento dito pelo próprio governo e pela Troika, já considerando as restrições financeiras que existem e que são do conhecimento do governo e da Troika. Portanto, é no quadro das restrições financeiras, conhecidas e reconhecidas, e transcritas no despacho, que é definido um limite, não como propomos uma meta a ultrapassar, e que trava o processo, desmotiva as equipas. É isso que está em causa e o nosso apelo é no sentido de que todos os grupos parlamentares, a Assembleia da República, intervenham no sentido que é possível de ultrapassar este obstáculo no imediato. Esse é o fator no imediato que pode fazer a diferença. O nosso apelo muito concreto é esse. Portanto, o despacho precisa de ser revisto. E porquê? Como observador externo, eu seria levado a concluir que o Sr. Ministro ignora o que é esta transformação hoje e nos últimos anos e as potencialidades que ela tem para cumprir o principal objetivo, que é dar um médico de família, e eu acrescento, uma equipa de saúde a todos os portugueses. É isto que está em causa. E evitar o perigo das duas divisões é possível por este caminho. Portanto, a situação atual de diferença entre o CSP e o SF, de potencial discriminação de portugueses que têm cuidados ora prestados por um tipo de organização e outro, só existe porque se atrasou este processo de transformação que decorre desde 2006. Está de facto a haver no último ano um desinvestimento. A estatística não é nossa, é oficial. A estatística dos números do SF criadas desde 2006, ano a ano, trimestre a trimestre, é oficial e mostra esta realidade. Portanto, alterá-la precisa, no imediato, da revisão deste despacho, que é assinado pelo Governo e pelo Sr. Ministro da Saúde e das Finanças, e necessita que haja uma coerência, uma sinergia entre Ministério da Saúde, portanto o Governo, Administração Central dos Sistemas de Saúde e Administrações Regionais de Saúde, que provavelmente foram ouvidas, apresentaram propostas e o número de modelo B criar no Algarve é zero. No Algarve há uma OSF há mais de um ano com parecer técnico favorável para evoluir que ainda não foi homologada pelo respectivo Conselho Diretivo. Em Lisboa e Vale do Tejo, esse número para este ano que está previsto é de 4, na região centro é de 6 e no norte é de 8. Eu repito, neste momento são 15 as OSF que no norte têm parecer técnico favorável, que em 15 dias deviam ser homologadas e não foram. Portanto, esta é a realidade. Interpretando as palavras dos senhores deputados de todos os grupos parlamentares, eu penso que é possível rever o despacho, mas então temos que o fazer agora. Porque é agora que as equipas voluntariamente decidem se candidatam ou não. É agora que se decide se há condições para relançar esta mudança que tem estado parada. Uma nota em relação aos recursos humanos. O que existe na região norte é, de facto, 40% aproximadamente de enfermeiros e secretários clínicos com contrato a termo certo nas unidades de saúde familiar. O que ainda não está garantido, e eu falei com o vogal dos recursos humanos do Conselho Diretivo da ARS Norte, é que as equipas se mantenham. Os resultados estão para sair do concurso que decorreu, ainda não saíram, mas é preciso garantir que as equipas escolhidas constituídas voluntariamente se mantenham, porque isso é uma mais-valia para a população. A profunda mudança que existiu e caracterizei é que estas equipas têm um coordenador que é nomeado por elas e respondem em primeiro lugar perante a população. Esta é a grande diferença. Há uma descentralização de responsabilidade e há uma assunção de responsabilidade pelos profissionais que, em primeiro lugar, respondem perante as pessoas e, secundariamente, respondem, assumem responsabilidades e bem perante a administração. Mas é este processo negocial que está em curso e que garante a melhoria contínua da qualidade. Uma palavra final para a questão da atualização das listas. Ela está em curso e o que é preciso é que o acordo estabelecido entre o Sr. Ministro da Saúde e os sindicatos médicos seja cumprido no ponto em que refere a necessidade de os médicos de família, e eu acrescento as equipas de saúde multiprofissionais, acompanharem esta atualização. Porque o processo está a ser dirigido centralmente pelo SPMS, pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Os cidadãos estão a receber a comunicação de que não usam os serviços já há mais de 3 anos e, melhor do que ninguém, são as equipas que conhecem as pessoas e devem acompanhar este processo para que ele seja o mais rigoroso possível. E as equipas são as primeiras a estar empenhadas em que a atualização das listas seja levada a cabo com rigor. Muito obrigado.
Mais nenhum dos senhores quer usar da palavra? Eu só lhe agradecia que fosse mesmo muito breve, porque nós estamos muito atrasados para a próxima. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Rápido.
Senhores deputados, primeiro gostaria de os cumprimentar pela eloquência das palavras e do discurso que tiveram, porque realmente é uma satisfação saber que os senhores deputados têm uma intervenção construtiva e com conhecimento de causa. Nem sempre acontece assim e, portanto, fico satisfeito. Respondendo de uma forma transversal às questões colocadas e de uma forma rápida, conforme a senhora Presidente colocou, dizer que a carta aberta que estas 3 organizações enviaram responde a muitas das perguntas que Vossas Excelências apresentaram. É uma preocupação da Ordem dos Enfermeiros a questão das unidades de cuidados na comunidade. Aliás, não se faz reforma apenas com uma das unidades funcionais, ou se faz com todas ou não se faz com nenhuma, e portanto penso que não é esse o espírito que o Governo tem hoje nem teve no passado. Atualmente temos cerca de 184, à volta de 184 UCCs no país. No entanto, faltam imensas mais, porque o que diz a legislação é que deve ser uma pelo modelo antigo do Centro de Saúde e isso não acontece. Há imensa falta de recursos humanos nas UCCs e eu reitero que as UCCs têm, sobretudo, uma grande componente de enfermagem, e não estou apenas a defender os enfermeiros, mas, acima de tudo, a salientar o papel do enfermeiro nesta unidade que tem a promoção da saúde e a prevenção da doença como o seu foco de intervenção. Existem, neste momento, restrições enormes no que diz respeito, por exemplo, à recusa de acesso a determinados doentes para estas unidades de cuidados na comunidade, nomeadamente na componente SCI, equipas continuadas integrados. Incompreensível que isto aconteça e que estes doentes tenham que permanecer nos hospitais por falta de camas e, acima de tudo, por falta de recursos humanos nestas unidades específicas. Eu recordo também, e o Sr. Ministro da Saúde já tem conhecimento disto, formal e informalmente, através da Ordem dos Enfermeiros, que imensos enfermeiros de reabilitação, a componente de reabilitação é uma das componentes fundamentais nestas unidades, têm sido impedidos de se manterem funções nestas, porque as suas mobilidades ou terminam ou têm que regressar aos hospitais de origem. E o que é caricato e paradoxal é que estes enfermeiros acabam por ter um desperdício nas suas competências, porque nos hospitais de origem prestam cuidados gerais, a grande maioria, e não cuidados especializados. E nestas unidades de cuidados subprimários prestam cuidados especializados. Portanto, há que acordar o país para a competência que estes enfermeiros especialistas têm e a sua rentabilização. O Ministro da Saúde teve a oportunidade de contactar com esta realidade através do desafio lançado pela Ordem dos Enfermeiros por 2 vezes, quer à UCC de Aldoar, quer à ICCI de Irmesinde, porque realmente eu considero que um político com as responsabilidades que o Ministro da Saúde tem deve, no fundo, ter o conhecimento in loco do que se passa e, felizmente, e tenho que parabenizar o Sr. Ministro da Saúde, aceitou de imediato estes desafios lançados pela Ordem dos Enfermeiros, tendo participado nas mesmas e, certamente, com benefícios para a reforma dos cuidados de primários. Passando a outra matéria, rapidamente, concursos das ARS no que diz respeito aos enfermeiros. Estes concursos são muito demorados. Penso que alguns já terão aberto, outros estão em processo de abertura. A verdade é que os utentes e os acessos aos cuidados de saúde não são compatíveis com uma excessiva burocratização e tecnocracia. Isso acontece. Nós estamos a falar de concursos que estão a demorar 2, 3 e 4 anos. Senhores deputados, isto é incompreensível num país que se diz desenvolvido e, portanto, a Ordem dos Enfermeiros, não sendo da sua competência esta matéria concursal, mas preocupa-se com o acesso aos cuidados de enfermagem que estes cidadãos têm que ter como direito. Dizer que a lista de utentes dos cuidados de saúde primários neste momento é composta por 12 milhões de cidadãos, de indivíduos, Não se percebe, nós somos um país que tem 10 milhões. Sabemos perfeitamente que existem duplicações, existem falecidos, existem imigrantes, existem utentes que não estão interessados em manter-se nestas listas porque não são utilizadores e devem requerer. E, portanto, esta lista de utentes tem utentes fantasma. Já andámos há muito tempo a alertar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está sensibilizado para estas matérias. O próprio Ministro da Saúde deu indicações à CSS para rever as listas. No entanto, parou. De repente, parou. É uma pergunta de retórica que eu gostaria de fazer à Assembleia da República, nesta comissão, porque é que parou, porque é que não avança esta limpeza, ou então avança, e já começou em alguns aspectos a avançar, de uma forma muito lenta, e portanto é preciso realmente que esta limpeza aconteça, porque isto leva à falta de sustentabilidade do SNS. Por fim, apenas falar na questão do enfermeiro de família, que agradeço trazerem esta matéria a esta reunião. Realmente o enfermeiro de família é um dos aspectos que o atual Ministério, e tenho que dizer com justa causa, tem lutado por. A Ordem dos Enfermeiros já há muitos anos que anda a defender esta metodologia de trabalho. Foi criado um grupo de trabalho entre elementos que são enfermeiros e elementos nomeados pelo Ministério da Saúde e médicos. Entregaram a sua proposta de medida legislativa ao Ministério da Saúde a 29 de janeiro passado e neste momento a Ordem dos Enfermeiros e possivelmente a Ordem dos Médicos já foram ouvidas formalmente quanto à proposta legislativa, já tendo remetido no início deste mês de abril a sua visão quanto a este modelo. Portanto, eu espero sinceramente que este modelo seja um modelo de trabalho que seja aplicado muito em breve nos cuidados de primários, porque vai trazer mais valias para os nossos utentes, vai trazer melhorias no acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados de enfermagem. E gostaria de passar, Sra. Presidente, se me permite, 2 minutos, a palavra ao enfermeiro Tiago Lopes, exatamente, porque a realidade dos Açores, onde está instituída esta metodologia de trabalho, pode ser realmente, para nós, uma forma de vermos que vale a pena apostar no enfermeiro de família.
Eu agradeço-lhe que sejam mesmo 2 minutos.
Sim, é mesmo uma nota muito, muito breve. Agradecer ao Sr. Bastonário a palavra. Agradecer também a todos os senhores deputados também a oportunidade também de estarem aqui, estarmos aqui hoje presentes. Só dar realmente a nota da experiência do Enfermeiro de Família também na região autónoma dos Açores. Eu, para além do coordenador do Observatório dos Cuidados de Enfermagem, sou também presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, nos Açores, e, portanto, tenho contacto direto com o projeto e com a experiência do Enfermeiro de Família na região. É uma experiência que iniciou em 2010, no ano passado teve a sua extensão para outras ilhas e de referir aqui realmente a aposta, à diferenciação e como o coordenador do observatório tem essa facilidade ao fim e ao cabo fazer essa análise das duas realidades, da realidade arquipelágica da região autónoma dos Açores, que é ímpar a nível nacional, e da realidade que presenciamos a nível do continente. Existe realmente essa diferenciação, essa aposta nos cuidados de enfermagem. O enfermeiro de família tem tido um resultado bastante satisfatório. Prova disso foi, como eu disse, a extensão para outras unidades de saúde e a capacidade de intervenção do enfermeiro de família e dos, nomeadamente até, já que falamos das unidades de saúde familiar, e dentro daquilo que são os cuidados também inerentes na carteira básica de serviços, também estão contemplados os cuidados de domiciliários. A intervenção do enfermeiro é muito mais abrangente do que aquilo que pode parecer logo de início à primeira vista. Questões, por exemplo, como a prevenção do ulcers por pressão. Posso-vos dar o exemplo da região autónoma dos Açores, em que num ano houve uma despesa de cerca de 2 milhões de euros associados ao tratamento do ulcers por pressão. Se houver, ao fim e ao cabo, essa prevenção, essa atenção na prevenção destas úlceras de produção, e isto, claro que estamos a falar de uma realidade micro, não é? Ao nível da região autónoma dos Açores, se atendermos à realidade nacional, isto é também uma das intenções do Observatório, também é fazer essa distinção e fazer essa análise depois ao nível do continente. Mas é realmente, ao fim e ao cabo, a nível de sustentabilidade, um dos fatores, ao fim e ao cabo, que pode ser muito bem trabalhado. A questão depois também de prevenção de complicações respiratórias, temos infecções respiratórias recorrentes, com internamentos, com gastos com antibioterapia, com meios complementares de diagnóstico, pronto.
Por favor, peço
só, entretanto, dar aqui mais também essa nota, pegando naquilo que a senhora deputada há pouco também referiu, relativamente às taxas moderadoras e fazendo também essa análise entre as duas realidades, a verdade é que na região autónoma dos Açores os cuidados de enfermagem não são taxados. E, portanto, faz uma diferença enorme, ou seja, nós falamos realmente em... Hoje há um clichê, falar que os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no sistema de saúde português. Mas a verdade é que não deixa de ser uma verdade de lá para a Alice, que também os cuidados de saúde primários são algo privilegiado entre os cidadãos e o sistema de saúde. E, portanto, o enfermeiro deve assumir esse papel preponderante, deve ser, digamos, o pivô na gestão desses cuidados de saúde e dar só realmente nota dessa distinção e realmente dar também fazer essa proposta de que realmente também a nível do continente e da região autónoma da Madeira, também que os gastos de enfermagem não sejam taxados por forma realmente a não travar esse acesso.
Obrigada. Faz favor, doutor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu vou cumprimento porque eu sou um espartano.
Muito obrigado.
Eu, portanto, só vou falar aqui no programa de formação específica, especialmente sublinhado pelo Sr. Deputado Nuno Reis do PSD e pela Sra. Deputada Paula Santos do PCP. Isto é assim, este programa já foi nos posto à ordem e ao colégio pelo anterior governo, em que, portanto, para se resolver o problema destes tais entre 200 a 300 colégios. O colégio produziu o documento, esse documento foi aprovado em CNE da Ordem, esse programa é um programa de formação específica que consta de 12 meses, em que esses colegas têm que ser acompanhados por um especialista medicinal familiar, portanto, orientador de formação, como são os internos medicinal familiar, durante aquele ano. Durante aquele ano, portanto, o orientador vê as carências que esse colega tem, porque eles já têm muitos anos, provavelmente há muita coisa que eles estão, porque eles nunca foram enquadrados, por assim dizer, na filosofia da medicina geral familiar, e no fim do ano tem um currículo e apresentam-se a exame como qualquer interno. Ou então tem uma outra saída, que é fazerem o seu currículo, do seu trajeto que até agora, portanto, estes anos que tiveram, que estão no centro de saúde, através do artigo 92 dos Estatutos da Ordem dos Médicos, pedem o exame à Ordem dos Médicos. Este ano ainda vão fazer cerca de 6 colegas desse género, por exemplo, em Coimbra, vão fazer exame ao colégio, portanto, à Ordem dos Médicos, e se o respectivo júri, assim o entender, porque nós não vamos dar créditos, nem vamos dar administrativamente a especialidade a ninguém, portanto, se eles assim o tiverem, se a gente, isto é, este júri que é nomeado pelo colégio, se achar que os colegas têm, portanto, as competências necessárias como especialista de medicina familiar, mas se lhes é dado o título de especialista. Ou então, se não querem, então fazem esta formação específica, se virem que estão querendo, porque muitos deles, alguns deles têm concorrido e têm chumbado, portanto, voltam para trás para reformular o seu currículo, para reformular as suas conhecimentos na área da medicina familiar e depois voltam a concorrer, ou então fazem esta formação específica, fazem o seu currículo e concorrem a exame como qualquer médico, como qualquer candidato. Muito obrigado.
Sr. Bastonário, eu só queria informar o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, antes de terminar com a palestra do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que de facto a tal limpeza que lhe chamou, a atualização, eu prefiro esta palavra, das listas, está a decorrer. Isto vale o que vale, mas é só porque na minha qualidade de utente eu acabei de receber a segunda carta para atualizar. Portanto, penso que nessa parte não está parado. Era só uma informação a título pessoal. Faz favor, Sr. Bastonar, para terminar.
Muito obrigado e muito telegraficamente foi-nos colocada uma questão sobre conhecimento de fraudes. Nós efetivamente não temos conhecimento de fraudes e só temos a lamentar algumas notícias que surgiram na comunicação social sem que o relatório da IGAS nos tivesse sido enviado para análise. E sabemos que as notícias não tiveram origem na IGAS. Portanto, foram libertadas para a comunicação social, sem a Ordem dos Médicos ser informada dos resultados dessa investigação. E já recebemos, da parte de alguns colegas, a contestação a essas conclusões. Estamos empenhados e interessados em que a investigação prossiga e esclareça devidamente todas as situações. Um outro ponto para recordar que, transitoriamente, e para dar um médico de família a cada cidadão, se deve facilitar a contratação de especialistas reformados. porque no imediato é a única forma de efetivamente dar um médico de família a todos os cidadãos, enquanto não houver jovens especialistas que os possam substituir. Vamos enviar, eu já confirmei, não foi enviado, vamos enviar à Comissão de Saúde o parecer da Ordem dos Médicos sobre enfermeiro de família. Nós apoiamos o conceito de enfermeiro de família, mas queríamos chamar a atenção dos membros desta Comissão para o parecer que já enviámos ao Governo e vamos enviar também à Comissão de Saúde. Somos totalmente favoráveis à participação dos utentes na gestão da saúde. E, nesse sentido, deixamos aqui também uma proposta muito concreta, é que na Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica do Infarmed, as associações de doentes tenham também um assento para acompanharem os trabalhos. É uma proposta concreta da Ordem dos Médicos. Relativamente às UCSPs, achamos que, efetivamente, não podem ser os parentes pobres da reforma, portanto, tem que haver também uma aposta nas UCSPs. E não pode haver uma desmotivação da constituição do SFs. Não podemos ter uma reforma a duas velocidades, e neste momento é o que está a acontecer, é uma reforma a duas velocidades. Finalmente, relativamente à contratação de profissionais, apenas para recordar aos senhores deputados algo que é óbvio, todos nós sabemos, mas que a prática não pode pôr em causa, é que uma equipa de trabalho é muito mais do que a soma das suas unidades. É uma equipa, e uma equipa demora tempo a formar, e para isso não pode haver uma instabilidade na sua constituição, daí nós chamarmos a atenção para a vantagem, para a proficiência dos cuidados de saúde primários, que as equipas das unidades de saúde familiares não sejam alteradas por questões administrativas. E muito obrigado pela vossa
muito
atenção
obrigada,
e pela gentileza que tiveram em nos receber.
Isto é o nosso dever. Eu só dava 30 segundos a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, que é título de informação, e depois terminávamos. Agradecer a participação de todos, dizer-vos que estão disponíveis na comissão e que podem ser solicitados da carta aberta ou comunicado sobre o despacho e resposta ao Tribunal de Contas, que contém dois documentos. Estamos sempre disponíveis para vos receber noutra oportunidade. Nesta, de facto, temos que terminar agora esta audição, que foi muito esclarecedora, mas que ultrapassou o tempo previsto para a próxima. Temos que marcar com mais tempo. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprirei os 30 segundos. Já era a nossa intenção antes desta audição, mas essa intenção sai reforçada com a valia das informações que daqui saíram. Nós iremos requerer a audição da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, porque nos parece também uma entidade importante nesta matéria, e realçar também, finalmente, a ideia de que para nós, os profissionais que trabalham, quer nas UCSP, quer nas USF, independentemente do modelo de organização, cada um com os seus méritos, os profissionais são dedicados e os portugueses que afluem às UCSP são também bem tratados. Muito obrigado.
Muito obrigada. Terminamos esta audição. Senhores deputados, eu peço um intervalo de 2 minutos para retomarmos a sala novamente com a próxima audiência. Obrigada.